As principais informações do Agreste Pernambucano. Você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento. Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. Quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana. Especializada em cuidar de você. Rede.com. Você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mob 66, baixe seu aplicativo. Vá de Mob e chegue bem. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E Dr. Marcos Heringer, ortopedista, atendendo todas as quartas-feiras na Clean.
Hoje é terça-feira, dia 29 de junho de 2021. Está começando o programa independente de hoje. Hoje, terça-feira, daqui a pouco tem o quadro Olho no Olho com Ney Lima. O entrevistado de hoje será o ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, o Hilário Paulo. Daqui a pouco você não deve perder por nada essa entrevista com o Ney Lima no quadro Olho no Olho, tá? Daqui a pouquinho você vai acompanhar neste programa. Já fala aí para o pessoal, já sintoniza aí nas rádios, manda no grupo da família e aguarda essa super entrevista daqui a pouco neste programa. Olho no Olho, hoje, entrevista o ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, o Hilário Paulo. Às 7h02, estamos ao vivo em multiplataformas, tá? Você nos acompanha só pelo Santa Cruz Online, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Estamos também pelos seguintes blogs. Blog do Ney Lima, do Evandro Lins, Bodega Nordestina, Jardim do Agreste, Estação Notícias, pelas TVs Atitude Agreste, SBUNA, TV Cambucá, Agreste TV e Rede Nordeste de Pernambuco. Você nos acompanha também através das páginas da Nova FM e da Vale FM. Pelas rádios, estamos em 3 emissoras de rádio, são elas Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Não esquecendo também que estamos nesse momento no nosso podcast, né? No Spotify você pode também acompanhar o podcast deste programa. 7h03, já começa o programa falando de uma notícia boa, porque agora há pouco, a Prefeitura aqui de Santa Cruz liberou aí uma nova idade para agendamento. Pode colocar aí na tela. A Prefeitura ampliou, na verdade, essa vacinação. Agora, as pessoas a partir de 44 anos já podem entrar no site vacinasantacruz.com.br e realizar o seu agendamento. No local da vacinação, os cidadãos devem apresentar documento de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Além disso, os grupos liberados anteriormente, como trabalhadores prioritários acima de 18 anos, pessoas com comorbidades, grávidas, puérperas, esses continuam com agendamentos disponíveis, tá? No caso dos profissionais prioritários, é necessário trabalhar no município e, no dia da vacinação, apresentar comprovante de vínculo ativo, um contra-cheque, ou a declaração emitida pela instituição de serviço que a pessoa atua. Toyoteiros precisam apresentar declaração de vínculo com alguma das associações atuantes aqui na capital da moda, em Santa Cruz do Capibaribe. Enquanto caminhoneiros devem levar carteira de trabalho ou nota fiscal da última carga transportada. Por fim, cidadãos com comorbidades, exceto pessoas com síndrome de Down, precisam apresentar cópia do laudo médico, enquanto grávidas podem levar o cartão de gestante ou o DNV e puérperas o resumo da alta. A vacinação contra a Covid segue acontecendo na quadra SECAP, conhecida Casa da Criança, das 8 até as 15 horas. O agendamento, mais uma vez repito, pode ser feito através do site. Vou repetir o site para você, www.vacinasantacruz.com.br. www.vacinasantacruz.com.br. Você vai entrar nesse site, vai preencher o formulário e simplesmente aguardar com base lá o horário, o dia da vacinação, tá? Então cuide, porque isso é uma coisa que acaba muito rápida. Até então nós recebemos informações que já está tendo algum probleminha aí na hora do agendamento, mas não foi relatado se realmente já foram as vagas que já esgotaram, tá? As doses que já foram preenchidas. Mas você pode tentar entrar aí no site e fazer o quanto antes, porque realmente acaba muito rápido. São questões de minutos para essas vacinas acabarem, porque realmente muita gente, principalmente quando libera uma idade, né, mais jovem, estava em 48, agora vai para 44, então muita gente, a tendência é essa, que muita gente entre no site e se cadastre lá para receber a primeira dose. Lembrando, colocando lá para receber a primeira, a sua segunda dose já está garantida, tá bem? 7:06, vamos para um intervalo rápido, apenas um minuto. Na volta eu falo para você sobre a prestação de contas da Câmara de Vereadores, que vai acontecer amanhã, depois do intervalo.
Agora você de Santa Cruz e região não precisa mais se deslocar até outras cidades para fazer o seu tratamento ortopédico. Em Santa Cruz do Capibaribe, conte com o atendimento do Dr. Marcos Henninger, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Tratamentos para as dores musculares e articulares, bursite, dor na coluna, lesões ligamentares, fraturas e cirurgias. Marque hoje mesmo o seu atendimento e deixe no passado estes problemas que estão lhe incomodando. Viva com mais qualidade. O Dr. Marcos Henninger atende todas as quartas da Clean e você pode marcar sua consulta através do fone 3731-3405 ou pelo WhatsApp 81-98653-6460. Dr. Marcos Henninger, ortopedista.
Olha, deixa eu falar para você agora do restaurante Bellitati Garden. Lá no Bellitati você vai encontrar um cardápio variado, espaço confortável, elegante e exclusivo. Além da incrível carta de vinhos que você só vai encontrar lá, tem pratos com frutos do mar, pratos executivos deliciosos e com certeza a melhor pizza da cidade. Então não perca tempo, vá para o restaurante Bellitati Garden, que fica na rua Severino Sebastião da Silva, número 28, no bairro Dom Andor. Fica bem por trás da Escola Orlandina, aqui em Santa Cruz. Ah, você também pode pedir pelo WhatsApp. Tá? Anota aí 819-9609-4985. Vou repetir, 819-9609-4985. Ou pode pedir também através dos aplicativos Pede Aí e Quero Delivery. Siga no Instagram, Restaurante Bellitati Garden. Se você provar das delícias de lá, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vai lá! Agora em Pernambuco, 7:08, você que está aí na live, vai deixando seu comentário que daqui a pouco eu vou registrar sua participação e audiência, claro, aqui no nosso programa. Olha, amanhã a Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz vai realizar uma audiência pública virtual para a prestação de contas de todas as atividades legislativas e financeiras relacionadas ao primeiro semestre deste ano, de 2021. Como acontece normalmente, facultado aos vereadores a prestação de contas das atividades individuais de cada parlamentar. A sessão será de forma remota e transmitida ao vivo pelas plataformas digitais da Câmara de Vereadores. Agora a gente acompanha um vídeo com a fala do presidente da Câmara de Vereadores, o Capilé da Palestina. Ele vai explicar um pouco sobre como é que vai funcionar essa votação amanhã. Boa noite, Capilé.
Boa noite, Igor. Boa noite a todos que estão aí no estúdio. Boa noite a você que está nos escutando aí através da Rádio Vale. Boa noite a todos os ouvintes, né, do programa Independente. E igual é isso mesmo, igual a gente está passando aqui, agradecer até o espaço aí cedido para convidar a população de Santa Cruz em geral para amanhã, a partir das 9 horas da manhã, participar através da nossa live, live essa que vai ser a live da prestação de conta em formato de audiência pública, onde a população vai ter a oportunidade de interagir através das redes sociais da Câmara de Vereadores, através do YouTube, do Facebook, mandando seu comentário lá, sua pergunta, seu questionamento. E também, Igor, a gente vai dar a oportunidade da imprensa de Santa Cruz do Capibaribe de participar junto conosco na sala de reunião, que será enviado o link a todos que desejem participar. Então, assim, Igor, além da prestação da Câmara de Vereadores do primeiro semestre, também terá a oportunidade dos vereadores de fazer a sua prestação de conta do seu trabalho desempenhado. Então, convido a todos vocês para amanhã, a partir das 9 horas da manhã, participar conosco dessa audiência pública de forma remota, de prestação de conta do trabalho da Câmara de Vereadores desse primeiro semestre. Forte abraço, obrigado pelo espaço e nos colocamos sempre à disposição, tanto da população de Santa Cruz do Capibaribe, como também dos meios de comunicação da nossa cidade.
Muito bem, tá aí. Amanhã vai ter aí essa prestação de contas. Só corrigindo, falei votação, mas é a prestação de contas da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz. 7:10, tem alguém comigo aí, Elivaldo? Tem alguém aí comentando na nossa live rapidão, antes de trazer essa segunda nota aqui? Marcão de Sumé, boa noite. Cheguei agora, Marcão de Sumé, na Paraíba. Cadê meu abraço? Marcão, um dos caras mais populares de Sumé. Um abraço para Marcão de Sumé e um abraço para todos de Sumé também. Mais alguém comigo aqui? Deixa eu ver. Esse é o Valmir Correia. Boa noite. Estamos no Rio Verde. Rosa de Mourinha e Roberto Jordânia e Valmir Correia. Um abraço para todos vocês e obrigado aí pela audiência. Daqui a pouco eu dou mais uma olhada aí nos comentários e registro a sua audiência aqui no programa. Enquanto isso, 7h11, vamos para mais um intervalo rápido. Na volta eu atualizo as informações e daqui a pouco, não esqueça, quadro Olho no Olho. O entrevistado de hoje será o ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, o Hilário Paulo. Depois do intervalo, eu atualizo informações para você e já já o Ney Lima vem com o quadro Olho no Olho.
Cuide da sua saúde com a Humana Diagnósticos. Aqui realizamos seu ecocardiograma com total segurança e conforto. O ecocardiograma é um exame indispensável para avaliar como está a saúde do seu coração. Além disso, a Humana Diagnósticos, você realiza tomografia para avaliação dos pacientes com Covid-19. A tomografia vem sendo amplamente utilizada para avaliar o comprometimento dos pulmões destes pacientes. Agende hoje mesmo seu exame na Humana Diagnósticos e conte com uma equipe qualificada e os melhores aparelhos da medicina. Informamos para sua maior comodidade que estamos atendendo também aos sábados. Humana Diagnósticos, fone 3731-8825.
Sua internet tá lenta, não consegue assistir a um vídeo nem navegar direito? Chegou a hora de você ter uma mega conexão de internet com muito mais velocidade. A Rede.com Telecom tem planos a partir de 50 megas, equipamentos modernos e suporte capacitado. E se liga, a Rede.com tem descontos para cada adesão por indicação. Assine já a Rede.com Telecom. Ligue ou chame no WhatsApp 819-9739-1023 ou 99404-5631.
Olha, ontem o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, prorrogou o estado de calamidade pública aqui no estado. A prorrogação foi até o final de setembro, isso por conta da pandemia da Covid-19. O decreto ainda será votado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, ALEP. A medida entra em vigor a partir do dia 1º de julho de 2021 e valerá até o dia 30 de setembro de 2021, com possibilidade de prorrogação. O governador também justificou o pedido por conta do ritmo da vacinação no estado. Ainda assinam um decreto o secretário da Casa Civil de Pernambuco, o José Neto, e o procurador-geral do estado, o Hernani Médicis. Desde março do ano passado, quando a pandemia se iniciou, o governo de Pernambuco decretou o estado de calamidade pública. A medida, que era válida até o fim de 2020, foi inicialmente ampliada por mais 180 dias após a aprovação da ALEP. E aí agora, a prorrogação até setembro deste ano, se também for aprovado pela ALEP, que é a Assembleia Legislativa aqui de Pernambuco. 7h13, vamos trazer mais uma pauta aqui, porque a Prefeitura aqui de Santa Cruz iniciou hoje as entregas dos cartões de alimentação do Auxílio Municipal Emergencial. Os cartões podem ser utilizados em estabelecimentos credenciados, como, por exemplo, supermercados, farmácias, padarias, restaurantes, lanchonetes e postos de combustíveis. O auxílio é de 2 parcelas, de R$ 100, e atende cerca de 1.000 famílias, segundo a Prefeitura, que estão na fila de espera do Bolsa Família e que vivem na extrema pobreza. Além de pessoas que estão inscritas no Cadastro Único, o conhecido CadÚnico, mas não são assistidas pelo governo federal. Os cartões foram entregues na Escola Ivone Gonçalves, o antigo Cenecista. Eles foram entregues hoje, das 8 até as 14 horas. O beneficiado deve apresentar documento de identidade, CPF, para receber o cartão. Nós temos um vídeo aí da secretária de Governo e Desenvolvimento Social, a Ivone Aragão. O J. Lima esteve hoje pela manhã lá e agora você confere a fala da Ivone Aragão. Põe no ar.
Agora eu converso com dona Ivone Aragão, que é a secretária de Ação Social aqui de Santa Cruz do Caparibe. Secretária, qual a importância desse movimento nessa manhã de terça-feira?
Uma importância maravilhosa que estamos fazendo bem aquelas pessoas carentes. Elas vêm aqui, recebem o auxílio emergencial, recebem o cartão delas e podem ir em qualquer rede que está credenciada e receber o seu alimento, fazer compra no supermercado, fazer compra numa farmácia, comprar um botijão de gás. Então, é um auxílio muito bom, uma ideia maravilhosa que o nosso prefeito Fábio Aragão teve e que a prefeitura, junto com a Secretaria de Ação Social, está fazendo essa doação para as pessoas carentes de Santa Cruz.
Quantas famílias são contempladas?
1.000 famílias vão ser contempladas com 2 parcelas de R$100. Esses R$100, elas podem usar nesses armazéns credenciados.
Qual o tempo desse auxílio, Dona Ivone?
Eles vão receber uma parcela de R$100 agora, daqui a 30 dias outra parcela de R$100.
E são, na maioria, pessoas carentes?
São pessoas carentes, são usuários do Bolsa Família, são pessoas que foram feito o cadastro delas para receber esse auxílio emergencial.
As pessoas contempladas estão comparecendo em massa?
As pessoas contempladas estão comparecendo, recebendo, muito feliz, sai daqui agradecido, com um sorriso no rosto e muito satisfeita, porque vão poder socorrer os filhos e a família também nesse primeiro momento tão difícil que nós estamos passando, que é essa pandemia.
Ok, com imagens de Jairo Gomes, Jota Lima, o comunicador da verdade.
Então tá aí, se você ainda não foi até o Cenecista, vá, tá? São 1.000 famílias, se você foi contemplado, foi uma das pessoas ou das famílias contempladas, você pode se dirigir lá ao Cenecista. Vai ao Cenecista, fica na 29 de dezembro, para você poder aí fazer a retirada dessa primeira parcela. Uma parcela de R$100, e como bem falou a Ivone, depois de um mês vai ter a segunda parcela. Ao todo são R$200, dividido em 2 parcelas, 1.000 famílias contempladas. 7h17, olha, a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado, a ADAGRO, prorrogou mais uma vez a campanha de vacinação contra a febre aftosa. O prazo termina nesta quarta, ou seja, amanhã. Os produtores têm até 16 de julho para vacinar o rebanho e, obrigatoriamente, declarar a vacina até dia 31 de julho. A ADAGRO registrou mais de 70% de cobertura vacinal na reta final da campanha, que tem a meta de imunizar mais de 2 milhões de animais entre bovinos e bubalinos. A declaração de vacinação é obrigatória e deve ser efetuada nos escritórios da agência ou preferencialmente pela internet, no portal adagro.pe.gov.br ou pelo celular via aplicativo nas versões iOS e Android. Para facilitar o acesso e esclarecer possíveis dúvidas relacionadas ao cadastramento do produtor e ao preenchimento do formulário de declaração, a ADAGRO disponibiliza um tutorial no portal. Então você vai entrar no site, vai conseguir encontrar lá, visualizar o vídeo, que é um tutorial para você conseguir ser direcionado da melhor maneira dentro desse site. A agência ainda disponibiliza, caso você não consiga acessar, você pode discar para a ouvidoria no 0800-081-1020 para dúvidas ou sugestões. 7h18, vamos para o último intervalo. Depois do intervalo, trago a última notícia de hoje. E depois dessa notícia, você fica com o Ney Lima no quadro Olho no Olho. O entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, o Hilário Paulo.
Olha, eu vou falar de uma super novidade para você, porque a JCL Casa e Construção agora está trabalhando com toda a linha multilaser. Olha só a infinidade de produtos que você vai encontrar por lá. Teclado, mouse, mousepad, além de uma infinidade de celulares e diversos produtos da multilaser. Como vocês podem ver por aqui, esse celular, que é com preço super acessível, com acesso ao WhatsApp e também Facebook, smartphone, mouse, você vai encontrar teclado e também esse, que é a sensação do momento, o aspirador robô. Você vai encontrar tudo isso lá na JCL Casa e Construção, na Avenida 22 de Abril, em Santa Cruz do Capibaribe, e na Avenida Transatlântico 173, por trás da Rodobens, na cidade de Caruaru. Siga o nosso Instagram, JCL Casa Construção.
Olha, com o Mob 66 você se locomove com um preço super acessível. O Mob funciona assim: você baixa o aplicativo no seu celular, se cadastra e solicita a corrida. É muito simples. De casa para o supermercado, para o trabalho, para o médico, para qualquer lugar na cidade, vá de Mob 66. Motoristas capacitados, veículos novos, segurança e comodidade. Tudo isso pagando pouco. É muito barato, minha gente. Baixe já o aplicativo e solicite. Siga-nos no Instagram, faça sua corrida e participe de sorteios. Sorteios de prêmios diários. Isso acontece na Corrida Premiada. Saiba mais nas nossas redes sociais. Porque você sabe, Mob 66 é o menor preço sempre. 7h20, o prefeito de Itapsuma, Zé de Irmã Teca, do PSD, foi afastado do cargo dentro da segunda fase da Operação Dragão do Mar, que apura crimes como corrupção e fraude em licitação e pagamentos indevidos de 11 milhões através de programa social, segundo a Polícia Civil. O político, que foi reeleito em 2020, foi também afastado em 2019, na primeira fase. A investigação apontou que o dinheiro do programa, conhecido como Bolsa Qualifica, era pago a funcionários da prefeitura recém-demitidos e parentes de políticos, isso sem processo de seleção ou curso de qualificação previsto pelo projeto, ou a pessoas que já tinham algum vínculo com a prefeitura. As informações são da delegada Viviane Santa Cruz. Nós temos um vídeo curto dela que ela explica um pouco sobre essa operação. Assista.
Edição, delegada Viviane Santa Cruz, delegada da Delegacia de Combate à Corrupção, responsável pela operação. Delegada, o que é que de errado tem nessas contratações ou nessa forma em que era utilizado o programa social Bolsa Qualifica?
São várias irregularidades identificadas dentro do programa, né? A legislação do programa, ela previa uma série de regras para a aplicação do recurso, desde que a pessoa fosse desempregada, morasse no município, enfim, era uma série de requisitos. E a gente observou que existiam várias pessoas, desde microempresário, pessoa com carteira assinada, concursada, existem várias pessoas, inclusive parentes de pessoas ligadas a pessoas da prefeitura, que estavam contratadas nesse programa sem os requisitos necessários para o programa.
Nem todas executavam a função para que foram chamadas dentro da prefeitura.
Exato. Ainda tinha esse problema. Nem todo mundo trabalhava. Algumas pessoas trabalhavam, outras não trabalhavam. Então, existiam muitas irregularidades dentro do programa.
Quanto se estima de dinheiro perdido e se vai ser possível de alguma forma recuperar o que não foi empregado da forma correta no município de Itapsuma?
Foi empregado nesse programa, identificado 11 milhões de reais, né, totalmente pago de forma indevida, porque ele não observou as regras legais. E nós agora vamos ver o que é possível, né, recuperar, já que foi empregado de forma indevida. Nós estaremos trabalhando para isso.
O que foi apreendido hoje durante a deflagração da operação?
Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, diversas documentações referentes e alguns valores econômicos.
Agora, é a segunda vez que o prefeito de Itapsuma é investigado somente nessa operação, Dragão do Mar, nessa segunda etapa. Como é que fica a punição dele, tanto em relação àqueles primeiros crimes investigados, quanto agora esses novos crimes dessa investigação?
Na primeira operação, nós já concluímos com êxito o primeiro procedimento, já foi concluído e já foi remetido para a justiça com a denúncia de todos os investigados. Agora nós vamos trabalhar para concluir este procedimento com análise do material para que a gente possa remeter também com êxito esse segundo trabalho realizado.
Por quais crimes ele vai ser investigado junto com o grupo que fazia parte dessa investigação?
São diversos delitos investigados, dentre eles peculato, frustração de direito trabalhista, organização criminosa, fraude à licitação, corrupção. Então são diversos crimes investigados também nesse procedimento.
Agora 7h23, fique agora com o quadro Olho no Olho. Entrevistado o ex-candidato, o ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, o Hilário Paulo. A você, uma ótima terça-feira e um bom quadro Olho no Olho. A gente volta a se encontrar amanhã às 19 horas.
Olá, boa noite. Agora é comigo. A gente passa a apresentar a partir de agora o quadro Olho no Olho. Você vem acompanhando todas as semanas, nas terças-feiras, esse quadro, que é uma oportunidade que a gente tem de realmente olhar olho no olho da pessoa. Tem uma conversa franca, uma conversa direta, sempre recebendo aqui um convidado toda semana. Hoje comigo nós temos aqui o ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo. Boa noite, Hilário.
Boa noite, Ney. Boa noite, ouvintes de todas as rádios que faz a cobertura. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham através da rede social, dos portais. E dizer da minha felicidade em estar aqui com você e a gente batendo esse papo. E se comunicando com todas as pessoas de nossa região.
Última vez que eu tive com você foram... Os dois últimos momentos foram dois momentos importantes. Um foi o debate eleitoral e, antes dele, a sua recuperação, que eu não estive com você, mas estive lhe entrevistando pouco tempo depois que você saiu. Aliás, você veio aqui no nosso estúdio.
Vim, sim.
Veio pessoalmente aqui agradecer naquela época. Como é que foi aquele momento, Hilário? Já para a gente começar nesse assunto.
Olha, Ney, foi o momento mais importante da minha vida. Foi o meu renascimento. Foi o momento que Deus me deu uma nova oportunidade na vida para mim viver novamente. Então, eu tenho hoje duas datas de aniversário. O meu nascimento, dia 4 de abril, e o meu renascimento no dia 31 de julho, dia 1º de julho, que foi a data que eu tive alta e que Deus me restaurou do Covid.
O que é que você aprendeu com o coronavírus e com o drama que você viveu ali lutando pela vida?
Olha, uma coisa que eu não aprendi, uma coisa que eu tive convicção, que a coisa mais importante que a gente tem aqui na Terra é a fé em Deus. Todas as vezes que a gente dedica um minuto e dobra os nossos joelhos, agradecendo a Deus por aquele dia, agradecendo a Deus por aquela conquista, agradecendo a Deus por, até mesmo na derrota, mas por estar vivo, pedindo a intercedência de Deus por alguns projetos que a gente tem, é muito importante. E quando eu lá estava no Covid, né, eu me tornei uma pessoa muito mais religiosa do que eu já era, porque eu senti a presença de Deus, eu senti o que o povo estava fazendo, pedindo a interferência de Deus para ele ter misericórdia de minha vida. Então, o coronavírus, ele trouxe essa experiência espiritual na minha vida, e também ele trouxe o conhecimento da quantidade de amigos e amigas que eu tinha, porque ainda hoje, né, eu me encontro com pessoas, aí eles olham para mim e dizem: você é Hilário, menino, que era prefeito de Brejo, sou sim. Olha, eu orei muito por você. Essa semana mesmo eu estava em Toritama e chegou um rapaz e disse: olha, eu moro em Pão de Açúcar e muitas vezes eu saí ali por trás e tem uma laje e os crentes estavam orando, pedindo por você. Essa semana mesmo eu estava em casa e uma pessoa se comunicou comigo de um país no exterior e disse: olha, a minha igreja, onde eu congrego aqui, a gente orou muito por você. E a comoção, a quantidade de mensagem, a quantidade de pessoas que se mobilizaram para pedir a Deus, eu só tenho que agradecer, porque foram muita gente que entraram nessa corrente de amizade. Também traz uma responsabilidade, traz uma esperança. Porque muitos amigos nossos que se entubaram e se foram, as famílias vinham me perguntar, querer saber como eu fazia. Na realidade, os médicos...
Se sofria, né? Acho que a maior dúvida é essa. Se a pessoa que está lá entubada, se está sofrendo.
E assim, eles me tinham como esperança para aquela pessoa deles. E, infelizmente, a gente perdeu muitos amigos bons, amigos bem. Pediu um irmão, esse mês passado agora... A minha irmã, ela estava bem, de repente contraiu o Covid, foi internado no Hospital de Campanha aqui de Santa Cruz, quando veio, foi transferido para uma UTI, foi muito rápido a transferência dela, ela passou 12 horas e não resistiu, ela faleceu. Então, igual a ela, foram várias pessoas, muita gente boa, muito amigo que a gente perdeu. Então, uma das experiências, a gente respeitar essa doença, a gente procurar se prevenir, a gente procurar, né, proteger as pessoas que estão ao nosso lado. Quando a gente for à rua, a gente usar máscara, usar álcool em gel. Quando chegar, a gente tomar um banho, colocar a roupa que a gente estava de lado, vestir uma nova roupa, porque a pessoa pode estar em casa se preservando, tomando todas as precauções, mas uma pessoa pode sair para a rua e aquela pessoa se contaminar, voltar assintomático e contaminar aquela outra pessoa e a pessoa morrer. Então, a gente respeitar os protocolos. Essa história daquela medicação que evita que pegue o coronavírus. Não acredito nisso, porque as pessoas que estão acreditando naquela medicação que se toma para se prevenir, por enquanto, a única coisa é que você está mais protegido é com vacina. Enquanto não tem a vacina, a gente tem uma regra, é a gente respeitar a doença.
Oi, Hilário, uma curiosidade em relação ao... O período que você passou em coma, né, em coma induzido. Você soube que seria entubado e que ficaria em coma na UTI? Os médicos avisaram a você? É o primeiro ponto. E o segundo, quando você acordou, quem foi a primeira pessoa que falou com você? Você entendeu que tinha se passado tantos dias?
Olha, quando eu fui hospitalizado, eu passei dois dias no hospital, mandado para casa. No dia seguinte eu voltei. Quando eu voltei, o doutor Ronaldo chegou lá e foi ver os meus exames. E conversando com a minha esposa, ele disse, eu vou levar para a UTI. E quando ele disse, eu vou levar para a UTI, eu me lembro uma palavra que eu disse. Doutor, não faça isso não, doutor. Eu sou prefeito do município. Eu tenho uma responsabilidade com 55 mil pessoas. E eu estou bem. Só que ele conversou com a minha esposa e disse a minha real situação e disse que ia me entubar. É tanto que da enfermaria, quando ele me colocou na maca, eu apertava a mão de minha esposa e depois eu adormeci sem nenhuma medicação. Eu desmaiei porque o meu estado estava precário mesmo. Eu estava à beira da minha morte.
Então você não sabia que seria entubado?
Não, eu não tive ciência, eu não tive a consciência que ia ser entubado. Quando ele chegou lá na UTI, eu estava desmaiado, ele me entubou e não deu para a gente conversar muito. E quando eu fui desentubado, a primeira pessoa que estava em minha frente foi o doutor Ronaldo. E quando ele me desentubou, ele botou o celular em minha frente e ele olhou para mim e disse, e aí, lá, tudo bem? Eu disse, doutor, hoje faz 8 dias que eu morri. Ele não, isso foi um vídeo, isso foi um áudio que não foi divulgado. Ele me preservou. E, na realidade, eu vi a minha morte. Eu vi a minha morte no dia 20 de junho. Eu vi a minha morte. E via que depois eu renascia. Embora que Deus mostre a gente de uma maneira diferente. E foi, ele apagou o celular de imediato. Ele não disse isso a ninguém, só disse a meu irmão. E ele disse, oh, eu me assombrei quando eu desentubei Hilário. Porque ele olhou para mim e disse, fazia 8 dias que tinha morrido. Aí depois ele gravou um outro vídeo, que inclusive vocês aqui, no seu programa, acho que tiveram com exclusividade, e que você divulgou, que foi aquele, perguntando o que foi que eu tinha feito, por estar passando por aquilo ali. Aquele foi o segundo, a segunda voz minha, porque o que eu vi lá, quando eu estava entubado, me trouxe aquilo ali, porque eu via a minha família me abandonar. Eu via todo mundo me abandonar, porque realmente eu estava abandonado internamente ali onde eu estava entubado, porque eu não tinha ninguém comigo. Eu sequer não vi alguma pessoa, eu vi em sonho. E eu vi aquilo ali, e foi quando eu fiz aquele depoimento que foi muito, muito emocionante, que até quando você sai do tubo, o médico lhe dá um tempo de semi-intensiva, que é para você ir voltando às suas coisas ao normal.
E agora a gente pode até brincar um pouquinho com a situação. Em que momento você soube que o prefeito estava sendo em exercício, estava sendo o José Valdo? Foi você que perguntou a alguém ou alguém que falou?
Olha, eu vou dizer um negócio a você que pouca gente vai entender. Mas aqueles que, espiritualmente que estão preparados, eles sabem que a gente é informado. Eu já sabia que José Valdo tinha assumido a prefeitura. Que inclusive a minha esposa, o tempo inteiro, ela negava, porque eu não estava com telefone, ela passou 3 dias comigo ali, e eu só soube, alguém só veio me dizer que José Valdo tinha tomado posse no dia 30 de junho, à noite, 8 horas da noite, porque no dia 1º eu estava retornando à prefeitura. Eles procuraram me brindar e negar o tempo inteiro. Mas só que eu dizia o tempo inteiro, a partir do momento que fui desentubado, que José Valdo tinha assumido a prefeitura e que não precisava ninguém estar mentindo para mim, não.
Mas aí quando foi que resolveram falar para você? E dar os detalhes, inclusive. Olha, ele assumiu, ele fez isso.
No dia 30 de junho, 8 horas da noite, que no dia seguinte, 11 horas, eu ia ter alta para me retornar à prefeitura. Foi quando me contaram os detalhes, me mostraram as mensagens, me mostraram o que estava acontecendo no mundo aqui fora. Porque lá dentro, o tempo inteiro, ninguém me dizia nada. Mas só que Deus, de uma forma ou de outra, ele me mostrava.
Mas aí depois que você soube, até chegar à manhã do dia seguinte, quando você foi embora, você conseguiu dormir ou queria ir embora naquele dia?
Eu vou dizer a você. E pouca gente vai acreditar também. Mas a minha esposa é a minha testemunha. Deus foi a pessoa que foi lá. Quando ela me disse, aí naquele dia, né, eu consegui andar mais ou menos 3 metros. Eu não andava mais do que isso, ela me segurando para me sair da cama onde eu estava até o sanitário. E depois que ela me disse isso, Deus me deu uma força. que eu passei a noite quase toda andando dentro da enfermaria. E até hoje, eu não parei mais, eu não andei mais. Não precisei mais de cadeira de roda, de força, andei. E Deus me deu essa energia todinha para mim terminar a minha missão à frente da prefeitura.
Eu vou chamar um intervalo rápido de um minuto e na volta a gente passa a conversar sobre questões políticas. Eu vou aproveitar, inclusive, o contexto aqui do que a gente está falando, já que falamos de Josivaldo, para saber, após o resultado da eleição do ano passado, tem espaço ainda para a aliança de Hilário e Josivaldo? Como é que fica aí o campo da oposição? Podem se unir depois, né? Mais na frente ou agora, não sei. A gente vai saber um pouco disso daqui a pouco, depois do intervalo, só um minuto.
A Mactel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Mactel, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo. Restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997. Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Muito bem, estamos de volta recebendo hoje no quadro Olho no Olho o ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo. Eu deixei uma pergunta antes do intervalo, se tem campo político ainda para Hilário e Josivaldo depois do que aconteceu em 2020, de tudo que aconteceu, né? O Josivaldo assumindo ali a prefeitura, demitindo praticamente todas as pessoas de confiança de Hilário na prefeitura, depois indo para o campo da disputa na eleição, mas agora, né, há um novo governo no poder, que é o do Roberto Asfora, e daqui para frente, o que é que acontece? Tem espaço para junção?
Olha, eu acredito que sim, acredito que nós... temos que ser bastante inteligente, entender que a prefeitura, nós perdemos a prefeitura porque a gente não tivemos esse contexto de chegar verdadeiramente a uma união e com as candidaturas, inclusive o nosso adversário que está lá na prefeitura, ele está com a mesma votação que perdeu para mim quando eu fui candidato em 2016. Agora, Josivaldo demonstrou o potencial dele, teve os votos dele. Os votos deles, que justamente foram os votos que fizeram falta para que nós tivéssemos ganhado a eleição. E Josivaldo já tem conversado com algumas pessoas do nosso grupo. Eu, particularmente, ainda não conversei com ele, mas espero que com essa eleição agora de 22, a gente possa sentar, conversar, tirar um alinhamento para que no futuro a gente possa ser inteligente e ganhar novamente a prefeitura. Até porque o nosso grupo político, associado ao grupo de Josivaldo, e quando eu digo nosso grupo político, eu digo Hilário, doutor Edson, o PT e Josivaldo, dentro desse contexto, nós já provamos mais de uma vez que nós somos imbatíveis. Perdemos as eleições com essa divisão, que eu espero que nas próximas eleições a gente possa estar mais próximo e que a gente seja inteligente de chegar a essa convergência e ganhar as eleições novamente, para que o povo do nosso município eles volte a ser feliz.
Então eu posso entender isso como aceno político. Você entende que é possível uma junção mais na frente, está claro, né?
Acredito sim. E assim, eu digo muito, feito o companheiro Adelso do sindicato, Adelso do PT, diz, uma eleição municipal, ela passa pela uma eleição estadual. E a gente espera que a gente tenha um entendimento onde a gente possa estar coeso nessa próxima eleição, para que na outra de prefeito a gente possa ter o melhor candidato dentro do nosso grupo, dentro do nosso plantel de candidatos, de pessoas que poderão estar à disposição. E, logicamente, sem nenhuma vaidade, acho que a gente tem condição, sim, de estar unido.
Agora, o grande desejo de Josvaldo é a prefeitura, de fato, é ser prefeito, né? Ele vem provando isso com os movimentos que fez, na verdade, desde 2018, antes da eleição do ano passado, ele já vinha com esse movimento. Há espaço para Josvaldo candidato a prefeito? Não que você vá sacramentar que é algo desse tipo, mas...
Olha, eu vou repetir, há espaço para qualquer uma dessas lideranças que aqui a gente falou, dentro do nosso grupo político. E qualquer pessoa que chegar aqui sem nenhuma vaidade e respeitar Hilário, doutor Edson, Adelso, Josivaldo, que nós também temos que respeitar a liderança de Josivaldo, dá espaço para qualquer um desses nomes. E esses nomes a gente constrói uma candidatura, até porque o nosso grupo não é um grupo, Ney, de um coronel. O nosso grupo é um grupo de pessoas inteligentes, democráticas, que vão realmente entender que deve haver essa junção e que poderá, sem nenhum problema, ser Josivaldo, do mesmo modo que poderá ser Hilário, a esposa de Hilário, ou outra pessoa de lá de Breja Mato Deus, ou um vereador de São Domingo, ou uma das vereadoras, que nós temos duas vereadoras, ou qualquer uma dessas pessoas que estejam no grupo.
Quem é a liderança do seu grupo político hoje?
A liderança do nosso grupo político continua sendo o povo. O povo é quem continua liderando o nosso grupo político. Porque a gente não tem um grupo político com um líder. A gente tem um grupo político com várias lideranças. Lideranças comunitárias, lideranças políticas, lideranças de base, liderança sindical. Esse povo é que faz a liderança. E o nosso grupo político não tem um líder. Agora, logicamente, tem políticos que se destacam mais à frente dessa liderança. Exemplo de doutor Edson, de Hilário, de Josivaldo e de Adelson Freitas.
O doutor Edson está em Gravatá, está secretário de saúde em Gravatá. Isso distancia ele da população de Breja, além de geograficamente, distancia também politicamente da população de
Breja? Não, Ney, eu não vejo assim, porque doutor Edson tem a casa dele em Brejo, quase todo final de semana está em Brejo. E doutor Edson, quando ele voltou para a prefeitura em 2008, doutor Edson voltou, ele era justamente secretário de saúde de Gravatá. Ele saiu da Secretaria de Saúde de Gravatá e assumiu a prefeitura de Breja Mato Deus. Então, isso aí não é uma coisa que possa dificultar isso aí, de forma nenhuma.
Hilário, vamos agora para o resultado da eleição 2020. A gente vai falar também sobre o governo, os primeiros meses aí do governo do Roberto Asfora. Mas por que Hilário perdeu essa eleição? É possível responder essa pergunta hoje?
Posso. A gente perdemos as eleições justamente com rompimento de algumas lideranças. E eu aqui, eu boto no contexto a questão de Josivaldo. Josivaldo teve 1.900 votos de pessoas que não votaria no atual prefeito de forma nenhuma e que são pessoas que acompanham Josivaldo. É tanto que isso é basicamente as votações que Josivaldo teve de vereador, que passou de 2 mil votos, que foi menos de 2 mil votos um pouquinho. Então, os votos que Josivaldo teve foi voto de Josivaldo. Se tivesse no nosso grupo político, no nosso contexto, ou Josivaldo candidato do grupo, ou Hilário candidato do grupo, mas se todo mundo estivesse junto, no mesmo contexto, nós teríamos ganhado as eleições sem nenhuma dificuldade.
Agora, além do rompimento, Hilário, comenta-se, eu não vou dizer isso com dado científico, porque eu não estou com pesquisas aqui, mas que você saiu do governo com a rejeição muito alta. Você reconhece essa rejeição?
Olha, um ano antes das eleições a gente tinha uma rejeição alta. Mas depois a gente tem pesquisa e essa rejeição é tanto que quando fizeram a pesquisa, quem seria o melhor candidato do grupo foi Hilário. Inclusive com outros nomes, com outras lideranças de peso dentro do partido, mas o povo apontava Hilário. Só que quando a campanha realmente ela tomou corpo, que Josivaldo definiu a candidatura dele, aquelas pessoas mais ligadas a ele acompanhou ele, e logicamente que também isso traz um desgaste político, porque a partir do momento que você define que não vota em Hilário e vai votar em outro candidato, automaticamente você passa a rejeitar o candidato. Porque o nosso problema na nossa eleição não foi uma questão administrativa, porque obras a gente tem nos quatro cantos do município. Trabalho, a gente tivemos aí muito trabalho, nós trabalhamos muito. O nosso contexto de perder a eleição foi um contexto político.
Vou perguntar qual foi o maior acerto, depois o maior erro, certo? Mas começando agora pelo maior acerto. O que foi que você, o que é que mais te orgulha da tua passagem pela prefeitura?
Olha, foi a gente ter a condição de tirar várias pessoas de dentro da lama, de dentro da poeira, de dentro daquele sofrimento que as pessoas vinham. A gente chega em Breja Amadeus, uma praça do Bom Conselho, feita aquela bela praça que eu tenho lá, que há anos se arrastava, e a gente chega lá e concluir. Um grande hospital, um dos maiores hospitais da região, que também há anos ele estava ali com aquela dificuldade, e a gente chegou lá, concluído, no momento mais difícil. No momento mais difícil que o mundo estava passando na questão saúde, a gente entrega um grande hospital daquele que está lá, que é para servir a população. Então, para mim, o maior orgulho que a gente tem foi essas obras importantes que nós conseguimos fazer, que a gente realmente é associado ao que a gente fez pela educação. A gente melhorou todos os índices da educação. A gente quase que dobramos os índices da educação, apesar da dificuldade da pandemia, do pouco recurso. Você tem uma ideia, Ney? O meu primeiro ano de governo, a gente recebeu 12 milhões a menos, né? 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. E a gente enfrentar essa dificuldade, trazer essa dificuldade, e ainda conseguir fazer obra, e assim a gente respeitar as pessoas como a gente respeitou.
Qual foi o maior erro que Hilário cometeu quando prefeito?
Olha, eu acho que o maior erro foi a gente não ter ouvido mais as nossas lideranças políticas. E eu trago isso aí pela inexperiência à frente daquela função que ali a gente estava. Mas o maior erro foi a gente não ter ouvido mais as pessoas. E isso é uma experiência que...
As lideranças, você
entende. Faltou ouvir mais a liderança.
Na articulação.
Faltou mais a gente ouvir as lideranças políticas. Porque se a gente tem ouvido mais as lideranças, não tem havido nenhum rompimento e a gente tinha mantido o grupo coeso. O trabalho que a gente fez, aquilo que nos orgulha, teria também trazido um resultado positivo na esfera política.
O resultado da eleição, você estava esperando? Né? Você entendeu ali nos últimos dias?
Entendi, sim.
Que iria perder a eleição?
Entendi, sim.
Em que momento você entendeu que a eleição estava perdida e como foi a apuração, o resultado?
Nos últimos 5 dias eu já comecei a entender que a gente ia perder as eleições.
Isso por mapeamento também de áreas?
Por pesquisa, por o que a gente tinha. E assim, onde apontava que a gente ia ter uma vitória bonita, a gente teve, onde apontava que a gente não ia ter uma vitória. E as surpresas feitas a gente perder no Brejo, feito a gente perder em Barra de Faria, a gente viu com naturalidade perder em Mandaçaia e em Fazenda Nova, que é um reduto histórico do nosso adversário, mas a virada da eleição aconteceu em Barra de Faria e em Breja Amadeus.
Eu vou chamar mais um intervalo de 1 minuto e a gente continua nessa entrevista aqui com o Hilário. Vamos falar um pouco sobre a experiência dele do governo do Hilário e vamos falar também sobre os primeiros meses do governo Roberto Asfora. Daqui a pouquinho, depois de um intervalo super rápido, a gente volta.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros. Além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos.
Olha, a National Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para a sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
Estamos de volta e eu recebo aqui no estúdio o ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo, conversando com a gente. A primeira entrevista que ele dá aqui, né, o Santa Cruz Online, aos nossos veículos, depois do resultado da eleição. Hilário, voltando ainda em relação ao seu governo, certo? Alguns pontos que você colocou, e os seus adversários, ao chegarem na prefeitura, questionaram algumas coisas, como, por exemplo, disseram que houve ausência de repasse do INSS, ter ficado dívidas com o INSS em torno de 18 milhões de reais, acredito. Aliás, deixa eu ver aqui, isso, 18 milhões de reais e 5 milhões, também foi uma afirmação dos seus adversários, de dívidas da CELP. Você reconhece essas dívidas que deixou restos a pagar para a nova gestão?
Olha, do INSS eu não reconheço débito com o INSS. A gente, inclusive o INSS, quando a gente não paga, no próximo mês, no FPM, no dia 10, já é descontado os débitos. O INSS, inclusive, a gente via falar muito de muitos milhões que devia o INSS. Agora, assim, a gente reconhece que o IPRESE, o fundo do município, ele tem dificuldade, ele teve dificuldade. Inclusive, as dificuldades financeiras que a gente encontrou em todo ano, eu vou só lhe dar uma ideia aqui. O duodécimo da Câmara de Vereador, ele é baseado na arrecadação no ano anterior. Hoje, a Câmara de Vereador de Brejo Amadeus recebe menos, um duodécimo menor do que receberam no ano passado. Por quê? Porque o nosso recurso, durante os anos, ano a ano, ele não teve acréscimo, ele só diminuiu, ele só caiu. Então, com isso, a gente tinha dificuldade, porque muitas vezes a gente pagava as folhas líquidas do servidor, e a gente tinha de dificuldade em fazer o recurso na sua totalidade, que também, não só foi eu, na gestão de Dr. Edson, a gente já recebeu, já tinha déficit, e eu só acredito que ele agora vai ter um equilíbrio, porque o Brejo Amadeus, ele mudou de faixa. A gente pagava uma conta e não recebia por essa conta, por quê? Porque o Brejo Amadeus, o seu FPM era 2.2, a gente tinha uma superpopulação, era 2.0 e agora é 2.2. Então, automaticamente, para resolver esse déficit com um recurso do FPM, agora se resolve tranquilamente, porque não dava o que estava entrando no município. Esse ano, para você ter uma ideia, esse ano o que entrou só de FPM, ele representa 44% a mais do que eu recebi no mesmo período do ano passado. Isso é em ordem, está na ordem aí, só esses primeiros meses, até o dia 14 desse mês, de aproximadamente 6 milhões a mais do que eu recebi de janeiro ao dia 14 de junho do ano de 2020.
Então, o que você deixou a pagar é porque o saldo caiu,
a arrecadação. Exatamente, essas dificuldades a gente encontrou, e que está lá, que logicamente, quando eu estava lá, eu tinha mandado uma proposta para a Câmara, mas infelizmente não deu certo para a gente fazer o parcelamento, que ele pode sim fazer esse parcelamento e pode colocar isso aí. Agora tem um outro débito que ainda não foi divulgado, que é o indébito do PASEP, que também foi multa, que não foi de minha gestão, foi de gestões anteriores, inclusive dele, que está na ordem aí de mais de 7 milhões. E isso é uma coisa que ele também vai ter que encontrar um parcelamento, porque se eu estivesse lá, eu ia parcelar, independentemente se foi de Hilário, se foi de Roberto ou de quem fosse, mas a prefeitura precisa ter o seu CNPJ limpo para receber recursos e emendas, feito eu recebi. Feito quando a gente foi lá, a gente limpou tudo que tinha, a gente pagou, inclusive a gente pagou alguns meses atrasado de salário de aposentado, isso aí a gente pagou, porque quem assume a prefeitura tem que assumir a prefeitura com o ônus e o bônus. O bônus está aqui, que é justamente o aumento da receita. O ônus é as dívidas que a prefeitura tem, que não é de Hilário, é da prefeitura, que hoje a prefeitura tem recurso em caixa, que tem condição de se pagar, e por isso que a gente ficou devendo, devendo folha, ficou devendo a questão do IPRESE, mas o INSS a gente não ficou devendo, não.
E as suas contas? O senhor me corrija se eu estiver errado, mas parece que você vai enfrentar uma batalha na Câmara de Vereadores, não é isso?
Exatamente.
São duas contas que estão chegando lá com um pedido de rejeição por parte do tribunal.
Exatamente. E quais são as dificuldades que a gente encontra na conta? Não é que lá desviou recursos, não, de forma nenhuma.
É folha de pagamento.
É folha de pagamento e previdência. Então, eu espero que os vereadores entendam que a situação que está o Brejo Amadeus, enquanto o Brejo Amadeus não tiver uma reformulação do plano de cargos e carreira do servidor para a gente ter um alinhamento de salário, que a prefeitura possa e não possa comprometer os seus limites, e também que a prefeitura faça concurso para aqueles cargos que estão de contrato, porque automaticamente quando a gente faz concurso, a gente coloca mais gente para pagar a previdência. Então a prefeitura passa a ter mais condição. Porque hoje a previdência do Brejo, ela não é superavitária, ela é deficitária. Então sempre vai ter que estar havendo aporte para se pagar a previdência.
Independente disso, o seu estouramento da folha de pagamento foi muito alto. Eu particularmente acompanhava, era o município que mais estourava. O senhor chegou a quase 80% de comprometimento.
Foi justamente quando houve a queda da receita. Com essa receita que tem aqui agora, ainda o gestor que está lá ainda vai ter dificuldade. Porque, por exemplo, esses dois anos foi tranquilo. Por exemplo, esse ano o gestor está lá, está passando por tranquilidade. Porque esse ano ninguém tem reajuste de nada. Mas só que no próximo ano vai vir o reajuste. E assim, o plano de cargos e carreira, ele a cada ano ele encarece. E encarece muito a folha de pagamento, que inclusive traz essas dificuldades. Traz essas dificuldades e leva as dificuldades para o Fundo de Previdência do município. Porque, por exemplo, no Brejo Amadeus, se você se aposenta recebendo um salário de 10 mil reais, você vai receber 10 mil reais quando você estiver aposentado. Se o salário de quem está na ativa ele for aumentado para 15 mil, o seu também passa a receber 15 mil. Então, são dificuldades que...
Então, quando há reajuste de um salário de quem está na ativa, aqueles estão...
Automaticamente. Eles têm esse reajuste. Então, vai ter essas dificuldades, apesar de que vai ser menos do que eu tive, porque agora a arrecadação do município está em outro patamar. Eu lhe dou o exemplo aqui. Foram 6 milhões a mais no FPM. No Fundeb, foram mais de 2 milhões e meio durante 6 meses. Então, quando aumenta a receita, automaticamente o seu limite de pessoal cai. Esse ano, diferente dos outros anos, que não houve contrato para educação até o momento. Então, são pessoas a menos contratado, o seu limite de pessoal está mais abaixo, porque no momento que começar as aulas, tem que contratar essas pessoas, por exemplo, merendeira, faxineira, essas pessoas que trabalham, professores de contrato, que são justamente professor para substituir aquele professor que está readaptado, o professor que está de licença, o professor que está de férias. Então, esse momento é um momento de tranquilidade, mas no momento que volta às aulas, passa a ter dificuldade menor, porque hoje os recursos são bem mais do que quando eu estava lá.
Hilário, há uma obra sua aí, e em relação a denúncias de opositores, eu vou apenas tratar dessa aqui, que eu entendo que foi aquela que mais eles denunciaram, que foi a estrada do Miguel Velho. 3,5, se eu não me engano, milhões de recursos ali no orçamento daquela obra. E havia previsões de passagens molhadas, havia previsões de algumas coisas que envolviam concreto. O que se comenta é que a obra não está nem perto daquilo que estava no projeto. Foi a prefeitura que executou e o que foi que aconteceu com aquilo ali?
Olha, inclusive ainda tem recurso em caixa. Nós recebemos, nós fizemos a licitação. A licitação ela diminuiu aproximadamente 20% do valor, que seria o valor do projeto. Já diminuiu esse valor. É uma obra conveniada com o INCRA. E esse valor, não foi recebido esse valor. Falta receber quase 2 milhões desse projeto. E o projeto, ele não foi executado. Nenhuma passagem molhada que está nesse recurso, que falta ser recebido. Foi executado alguns locais, algumas estradas de terraplanagem.
Mas dos 3,5 milhões, o senhor me corrija se estiver errado, esse valor do orçamento global da obra, o senhor sabe quanto foi usado no seu governo?
Aproximadamente 2 milhões foi o que foi utilizado pelas estradas.
Mas aí não já dava para ter alguns bueiros, não?
Se tivesse feito o bueiro, não tinha feito, porque o projeto está lá, os bueiros não foi pago nenhum e o recurso está para entrar. Inclusive, do valor que foi liberado pelo INCRA, que foi antes do governo de Bolsonaro, o que foi liberado pelo INCRA foi executado e sobrou esse valor, que faltava pouco para terminar a terraplanagem, que é a estrada de terra, que é pissarro, misturado com brita e só. E os bueiros, que não foi feito, executado nenhum bueiro, porque segundo o construtor que estava lá, inclusive a gente teve até desentendimento e tudo, eu destratei a obra com a empresa que estava executando, destratei, a gente não licitou porque faltava receber outro recurso, mas na conta da terraplanagem ainda tem recurso, ficou mais de R$100 mil ainda lá, e ainda falta receber a terceira, só recebeu a primeira e a segunda parcela, se não me engano falta receber a terceira e a quarta parcela para que se termine a obra. Qualquer prefeito que esteja lá, o recurso chegar, ele vai listar. Do mesmo modo que aquele asfalto de São Domingos. A gente saiu lá, deixou a empresa contratada, o convênio feito. Recurso em caixa. Tem recurso em caixa para se pagar o que foi executado no final do ano, para que a empresa continue a obra.
Vou chamar mais um intervalo, o último intervalo de um minuto, e a gente traz o último bloco dessa entrevista. E agora o Hilário vai falar sobre o governo Roberto Asfores, primeiros meses do novo governo.
Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex, com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @Satex_Grantex.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça sua parte. 81 996 37 9869. Wilma Tavares Representações.
Muito bem, estamos de volta recebendo o Hilário Paulo, ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, aqui no nosso estúdio, que é o Estúdio 2, né? Esse é o quadro Olho no Olho, que você acompanha aqui todas as terças-feiras. Vou aproveitar já pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Estamos quase completando 40 mil inscritos do YouTube. Muito bacana. Vai lá, muito em breve nós vamos ter conteúdos exclusivos apenas para o YouTube. Hilário, qual a avaliação que dá para fazer já nesses 6 primeiros meses do governo Roberto Asfora? Você é adversário, cabe uma avaliação de adversário, certo?
Olha,
mas falando como cidadão também.
Olha, a gente não tem muito o que avaliar, porque é aquela velha história que o povo do Brejo Amadeu já conhece, né? Que quando ele foi gestor e outras vezes, foi para botar defeito no antecessor, arrumar desculpa por não fazer, porque se a gente for lá, a quantidade de obras que hoje existe no município foi quase toda feita pelo nosso grupo político, tanto com o Zé Inácio, como com o Dr. Edson, como com o Hilário, praticamente nada com o nosso adversário, que a obra que o povo reconhece que ele fez em Brejo foi um velório lá na sede, e que ele vai passar esse período inteiro dizendo que encontrou a prefeitura com todos os defeitos do mundo. Só que a gente não vê nenhuma conta que ele utilizou os recursos que recebeu para pagar alguma conta dos adversários. No geral, está recebendo bem mais recursos, como eu apresentei aqui. E hoje, o portal da transparência do governo federal está aí para todo mundo ver. Você pode ver a quantidade de recursos que entrou. Na minha gestão, a quantidade de recursos que está entrando hoje é bem mais. E ações básicas. Eu, essa semana mesmo, mandaram para mim uma entrevista dele dizendo que que tinha mandado manipular a ivermectina antes de assumir a prefeitura, que ia distribuir ivermectina em massa para a população do município de Brejo Amado de Deus para combater o coronavírus. E por isso que hoje a gente não vê mais uma barreira sanitária, a gente não vê uma distribuição de máscara, a gente não vê a higienização como se tinha antes lá no município, quando a gente saiu. Além de todo o trabalho, a gente vê os números da pandemia crescer assustadoramente lá. A gente compramos 4 veículos, 2 para servir à saúde e 2 para servir à assistência social com recurso da pandemia, que a gente utilizou o recurso que veio. A gente tivemos o nosso portal da transparência, Ney, com relação à pandemia, que ficou entre os 37 melhor do estado de Pernambuco, porque o portal da prefeitura, a gente já tinha recebido uma avaliação que a gente foi a prefeitura mais transparente na última avaliação que o Tribunal de Contas fez no estado de Pernambuco. E a gente não vê essa transparência com relação à aplicação desse recurso que está se fazendo na saúde. O que a gente está vendo é arrancando um adesivo de ambulância para botar um adesivo de uma cor diferente, modificando a cor dos prédios, pintando o que é azul para depois pintar amarelo em cima. E não é isso que o povo esperava. O povo não esperava uma mudança política no município para mudar a cor de um prédio público. O povo esperava uma mudança política para que efetivamente o volume de obras, o volume de atendimento à população, a melhoria na qualidade da saúde, ela efetivamente ela acontecesse e que fosse melhor do que foi as gestões anteriores. Então, a avaliação que a gente faz é que acho que estão juntando dinheiro. E eu não entendo que prefeitura é um lugar que a gente tem que juntar dinheiro, porque a satisfação de uma administração é a gente atender a população. A satisfação de qualquer uma administração pública é a gente atender os anseios da população. Não é estar guardando dinheiro, que quando a gente guardar dinheiro, o povo não está sendo beneficiado. A gente tem que elevar esse recurso para beneficiar a população, que a gente espera que realmente ele acorde. Olha, começou a gestão, já faz 6 meses de gestão.
Será que esse juntar dinheiro não seria para fechar as contas todos os anos e não ter a dificuldade que o senhor teve?
Não, mas dá para fechar e sobra. Dá para fechar.
Por que o senhor não fechou, então?
Porque o meu recurso era menos do que ele. Eu não recebi 40% a mais do que eu recebi o ano passado.
Mas o senhor está comparando com o ano passado, o senhor está comparando com os outros anos.
Os outros anos foram pior do que o ano passado. Eu já disse aqui a você que no ano de 2017 eu recebi 12 milhões a menos em um ano. Isso significa 1 milhão a menos por ano, por mês. Por mês, 1 milhão a menos. Então foram um ano de extrema dificuldade.
Agora, Hilário, não baixou para todo mundo, para todas as prefeituras da região?
Baixou.
E nem todas as prefeituras tiveram os problemas que você teve.
Nem todas as prefeituras têm a despesa que tem um município, com a proporção que tem o Brejo Amado Deus, com as peculiaridades que tem o município do Brejo Amado Deus, por exemplo. Aí muita gente foca em Toritama. Toritama é 26 vezes menor do que o Brejo Amado Deus. E a gente precisa atender o município pelo um todo. Porque nos 4 cantos do município mora alguém. A gente, muitas vezes, para levar um benefício a 50 famílias, a gente gasta equivalente a que um município feito Toritama faz uma obra que vai beneficiar 5 mil habitantes. Mas a gente tem que levar o benefício aos 4 cantos do município. A gente pega o distrito de São Domingos, que é um distrito aproximadamente quase tamanho da sede da cidade de Toritama. Aí a gente vai para a arrecadação financeira. A arrecadação financeira de Toritama é maior do que a de Brejo Amado Deus.
Hilário, para a gente encerrar, uma última pergunta. Conhecendo as características de Roberto Asfora, claro que é difícil falar de futuro, mas o senhor se sente tranquilo se, quando chegar mais à frente, daqui a 3 anos, for feita uma comparação do governo de Hilário com esse governo de Roberto Asfora que começa agora?
Eu me sinto tranquilo, muito tranquilo. E assim, e essa comparação ela tem que ser justa. Ela tem que comparar o que foi, o que entrou de recurso na gestão de Hilário, o que entrou na gestão de recurso dele e o que efetivamente foi executado de políticas públicas de melhoria para a população na gestão dele e na gestão de Hilário. Isso me deixa muito tranquilo para que se faça essa comparação.
Hilário, muito obrigado pela vinda mais uma vez aqui ao estúdio. Você sempre atende os nossos convites, certo? Fico muito grato por isso, pela consideração que tem. Não tenha dúvida que essa consideração ela é recíproca, né? Dentro das obrigações que nós temos aqui do papel da imprensa e você enquanto papel de ex-gestor, de político da sua terra, enfim, é sempre bom tê-lo aqui.
Eu fico muito, muito tranquilo, muito à vontade de falar com o povo. Eu sempre fui uma pessoa que enfrentei dificuldade. E na política eu vim dos movimentos estudantis. Então eu sei o que é a democracia, eu sei o que é ganhar, eu sei o que é perder. Eu vou lembrar, quando eu perdi a eleição no ano de 2013, você estava comandando um programa em uma emissora de rádio. No dia que eu perdi a eleição, eu liguei, eu nunca vi um gestor fazer isso, ligar para parabenizar o adversário, desejar boa sorte a ele e reconhecer que tinha perdido as eleições. Então, eu tive a oportunidade com você naquele momento e eu não vou me furtar nunca de falar com o povo. Nunca. E fico feliz por ter esse espaço. Ter um espaço democrático, um espaço respeitoso, onde a gente vem e as nossas ideias, o que a gente apresenta, elas são respeitadas. Porque muitas vezes tem pessoas no meio de comunicação que só está fazendo uma boa entrevista, só é um bom gestor, aquele que está no poder, porque muitas vezes ele está financeiramente ajudando aquela pessoa, que não é o seu caso, você é uma pessoa que tem o meu respeito. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado. Então recebemos aqui a visita do Hilário Paulo, esse é o quadro Olho no Olho, que você acompanha todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui dentro do programa Independente. A você que nos acompanha sempre, nosso muito obrigado. Nos encontramos no próximo programa, sempre no mesmo horário.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Wilma Tavares Representações, faça parte e amplie sua cartela de clientes. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções.